Olá, meu nome é Felipe Vilar e esse é o episódio extra do Pernambuco em Crimes sobre o assalto a Brinks em 21 de fevereiro de 2017. Para esse episódio extra, eu resolvi entrevistar o jornalista Felipe Vieira. Hoje em dia, ele é editor de capa do Jornal do Comércio aqui do Recife, mas ele por muitos anos foi setorista de segurança pública, tem conhecimento nessa, principalmente. Nessa questão de novo cangaço, nesses assaltos que aconteciam no interior do estado, né? Esses mega assaltos, essas ações de explosão de agência bancária, de explosão de caixa eletrônico, que era meio que o expertise dessa quadrilha, né? Que atuou aqui no assalto a Brinks em 2017. E também conversei com ele um pouco sobre essa a relação, né? Dessa ação da Brinks com o crescimento do PCC no Nordeste. Eu também conversei com minha colega de Diário de Pernambuco, a repórter de política Ana Tenório, os pais de um amigo meu, Bonifácio Lira, que é seu José Bonifácio Filho e Dona Mônica Antão, que tinham acabado de se mudar da cidade de Gameleira, na Mata Sul, para aqui para o Recife, né? E chegaram na. Che se depararam com ele. Tinha feito acho que uma semana que eles tinham vindo para cá e foram recebidos com esse assalto, né? Eles moravam ali perto do supermercado Big Bom Preço, né? Antigamente Hiper Bom Preço, que fica nas proximidades de onde ocorreu o assalto a Brinks. E também o último depoimento vai ser do meu amigo Jonatas Vieira, que é ilustrador, né? Ilustrador e designer. E ele mora no Inês Andreasa há muito tempo, né? Desde criança, e também testemunhou ocular assim daquela ação do dia 21 de fevereiro. Eu vou alternar entre a entrevista de Vieira e os depoimentos, né? Mas vai ser tudo nessa ordem. Primeiro o Vieira vai falar, depois a gente entra a Ninha, depois vai entrar os pais do meu amigo Boni e por último a fala de Jonatas. E é isso, fiquem com os extras do Pernambuco em Crime sobre o assalto a Brinks.
De forma geral, a questão do crime é o seguinte: o criminoso ele procura sempre a junção ali do menor risco com o maior resultado, né? Isso de uma forma geral. E essa modalidade ela é um prato cheio, porque você tem aí no interior, toda cidade do interior tem uma, por menor que seja, tem uma agência bancária, né? Se não de bancos privados, mas e bancos públicos, né? Principalmente a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, sempre tem. E ao mesmo tempo você tem, na maioria dessas cidades, um policiamento muito fraco, né? Já fiz muita matéria a respeito. Então, quando você vai nessas cidades, é sempre assim: tem uns que não tem nem batalhão, a companhia da Polícia Militar com uma viatura velha e dois ou três policiais, né? Para a cidade inteira. Então, que não tem a menor chance contra grupos de 15, 20 pessoas, dois policiais, cada um com sua pistola, seu revólver, no mais das vezes com uma escopeta, o que for, não tem a menor chance contra 15, 20 caras armados com fuzil, enfim, às vezes até metralhadora .50. Então, não tem como. Então, é isso. Basicamente, é uma oportunidade que se abriu para você. E outra coisa. Esse planejamento também ele envolve o seguinte, por exemplo, é só em cidade interior, à noite, é tudo assim para minimizar qualquer risco de confronto, né? Porque eventualmente tiver um confronto, com morte ou prisão, inclusive isso aumenta a pena do cara, o cara pode responder por tentativa de homicídio, por latrocínio, enfim. Até nisso os caras planejam para minimizar os custos, né? De como isso surgiu, né? Como era um prato cheio, né? Você ter agência bancária, você ter uma certa quantia de dinheiro e você praticamente não ter a oposição de qualquer força policial.
Naquela noite, eu cheguei em casa cedo e fui dormir mais cedo também. No meio da noite, eu fui acordada quando a minha mãe abriu a porta do quarto e entrou e sentou na cama. Lembro dela puxando delicadamente do meu cobertor e tocando no meu braço para que eu acordasse. Acordei assustada, perguntando o que tinha acontecido, e ela disse que estava vendo um tiroteio. Foi quando escutamos uma explosão muito forte, um barulho muito forte. Acordei assustada, levantei da cama correndo e fechei a janela com muita força. Aí eu perguntei para ela o que estava acontecendo e ela falou: são tiros. Foi quando prestei atenção que realmente eram barulhos de tiros, muitos tiros, e não sabia o que estava acontecendo. E eram barulhos abafados, parecia perto e longe ao mesmo tempo. Nós morávamos em Jardim São Paulo, perto da praça principal, em frente ao Shopping Jardim, quase na Avenida São Paulo. E aí, eu perguntei para ela o que estava acontecendo, insisti na pergunta, ela disse que não sabia, só pediu para que eu me apressasse, pegasse água e o que eu quisesse comer no quarto, na cozinha, e levasse para o quarto dela, porque ela não sabia quanto tempo poderia demorar. Então, eu levantei da cama, correndo, peguei meu travesseiro, peguei uma sandália, peguei um cobertor e subi. Peguei as coisas na cozinha e subi correndo para o quarto dela no andar de cima. Cheguei lá, minha irmã estava assustada, sentada na cama dela. Minha mãe e meu padrasto tinham arrumado um colchãozinho no canto para eles. E nós fechamos a porta do quarto da minha mãe lá em cima, empurrando o guarda-roupa e a cômoda, bloqueando a porta, porque ficamos com medo, não sabíamos o que estava acontecendo. Então, tentamos ver pela janela o que estava acontecendo, mas não dava para saber, porque a rua aparentemente não tinha nada. A gente só via os tiros, e ficavam longe, ficavam perto, e a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí, depois disso, minha mãe pediu para eu procurar na internet. Naquela época eu trabalhava na Folha de Pernambuco já. Eu lembro que mandei uma mensagem para o grupo, mas a Folha não tinha plantão à noite naquela época. E aí ninguém retornou no momento. Então eu comecei a procurar na rádio jornal e na internet e nas rádios locais da noite, mas até então não tinha. Foi quando começaram a aparecer os primeiros relatos de vários tiroteios pela Zona Oeste, mas ninguém sabia do que se tratava. O único lugar que eu achei uma fonte assim, um lugar que dava para relatar mais coisas, foi no grupo do Facebook de Jardim São Paulo. Lá as pessoas estavam relatando por onde os barulhos estavam passando. E aí eu fiquei acompanhando aquilo ali por um tempão. Por onde estava, tipo, tendo tiroteio, o que é que estava acontecendo, por onde é que estavam passando as pessoas, o som dos tiros. E aí as pessoas relataram que tinham ouvido explosões também já em outros lugares. E aí a gente passou a noite bastante assustado, ninguém dormiu. E o que ficou mais marcante daquela noite foi ter acordado, né, no meio da noite com um tiroteio, no meio com muito susto, muito angustiante, muito angustiada, correndo, nervosa, sem saber o que se passava, quase que fugida e refugiada dentro da própria casa. E foi isso.
Evidentemente, há as exceções, como, por exemplo, o caso da BRICS, né? Posso citar o
Isso.
caso da BRICS aqui em 2017, o caso de um ataque, você deve ter lembrado, do PCC, a base da Prosegur, no Paraguai, se não me engano, foi em
Foi
Cidade
2017.
Leste,
Isso.
também, exatamente, em 2017. Foi um negócio, assim, incrível, grande demais, né? Para ficar mais perto da gente aqui, a BRICS, por exemplo, era uma exceção, né? Foi um planejamento tremendo. Muita gente cercaram o local lá, né? Explodiram um posto, né? Entraram por um posto, uma loja de conveniência, explodiram dentro. Na fuga entraram em confronto com o DPTRAN. Lembro que teve policial ferido. Enfim, isso aí vamos dizer assim, a exceção, né? Também teve aqui, se não me engano, aqui na Gamenol ali, ó. A Caixa Econômica, enfim, é a exceção. Acho que a regra é você ir para o interior, onde você vai ter a mínima possibilidade de confronto. basicamente isso, cara. É oportunidade. Claro que você tem aí o crime organizado muito forte por trás, né? É, porque em vários desses casos, inclusive no caso da BRICS, tinha uma. Eu me lembro que na época tinha falando que um dos caras que era um dos mentores lá, que parece que ele trabalhava inclusive como guarda de trânsito, não estou lembrado bem da história, era uma coisa assim.
Isso.
Ele
Em
trabalhava como guarda de trânsito, e exatamente, pronto.
Paulista, em Paulista.
Pronto, aí esse. Existia inclusive alguma suspeita de ligação com o PCC, porque essas coisas existem, é um nível de planejamento tão grande, né, que não é simplesmente você recrutar. Três ou quatro Zé Mané, enfim. É muito segmentado, né? É um cara que vai cuidar só de explosivo, um cara que já tem uma expertise só em explosivo. É um cara que tem expertise só em ser piloto de fuga. São os caras que têm expertise só em manejar fuzil, são os caras que vão ficar na contenção, trocando tiro, atirando nas instalações das forças de segurança. É muito segmentado, saca? Então, e se você prestar atenção, tem muita gente que vem de fora para esses assaltos aqui, né? Lá no sertão já tem um pessoal de lá mesmo, né? Você deve ter lembrado que Salgueiro teve uma história também no aeroporto, invadiram o aeroporto, era tudo pessoal do lado da área mesmo.
Isso.
Mas tem muita gente que vem do sul-sudeste do país para uma expertise aqui para recrutar o pessoal. Então tem sempre o crime organizado grande por trás disso, velho. E parte desse dinheiro, evidentemente, veja, as armas são alugadas, né? Você aluga fuzil, enfim. E parte desse dinheiro volta para as organizações, principalmente para o PCC.
Que os tiros era aqui, né? Parece que o assalto era num big bom preço. O caminho abria era os tiros para vovô. Tu não viu, não, foi? Era os tiros de ponto 50. Pum, 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 pum. Vixe, Maria, parecia que tava no Vietnã na guerra. Era ponto 50, meu velho. A polícia correndo, várias pessoas da polícia, vários policiais.
Eles fecharam a entrada do Galeto. Bloquearam aqui e as polícias saíram correndo, mas não podia passar não, porque estava bloqueando ali. Eles bloquearam. As balas pareciam que ser dentro de casa.
Pensava que o assalto era aqui no Big, mas não era no Big não. Que era madrugada, né? Tudo silencioso, você pensa que é bem pertinho de você.
Fazia quantos dias que a gente estava aqui? Fazia 7 dias que a gente estava morando aqui. Tinha vindo do interior e estava morando aqui. E eu me assustei muito. Deu vontade de voltar. Eu pensava que era um lugar tranquilo aqui, mas não era. A minha impressão foi essa. Por conta dos tiros, as bombas que soltaram, que foi muita coisa. Muita coisa mesmo. Aí fica com medo, né? Outro dia tava um comentário no
No
meio
dia
da
não,
rua.
né? De manhã.
De manhã, 5 horas da manhã, já tava todo mundo no meio da rua comentando. Aí a gente teve a certeza que não foi no Bom Preço, foi na Brinque, na seguradora.
Ah, não, pai. O comentário foi que saíram numa S10, cheia de malote, o carro em alta velocidade, os malotes caindo, eram os negros apanhando os malotes.
Isso
O
rolou
comentário,
mesmo? O
hein?
comentário foi?
Comentário, que teve gente que pegou até malote e caiu.
Os que pegaram foi o quê?
Deve ter sido os bandidos mesmo, foi muito caro. Os que pegaram foram os bandidos mesmo.
Nesse tempo, eu toda vez vinha dormir na varanda aqui, na rede. Nesse tempo, dia sim, dia não, eu escutava tiro, assim, só que de longe. Então, quando eu escutei os primeiros tiros nesse dia, não foi muito alarmante, não. Só acordei assim, olhei, não liguei muito, continuei deitado. Só que aí, de repente, começou a ficar cada vez mais próximo. Até quando minha mãe acordou também e veio ver o que era, a gente tava começando a achar estranho. Essa altura, os tiros estavam se aproximando cada vez mais e chegava a parecer que era na rua. Não sei se o barulho dos tiros ecoava nos prédios e parecia que era bem na frente. Foi quando as luzes tudo apagaram. Foi com um breu. Era por volta das 2 horas isso. Ficou um breu destruíram os postes de luz. Ah, sim, o quadro de energia. Enfim, deram um jeito de fazer um apagão. E eles cercaram toda essa região, colocando aqueles correntes assim com, né, com um tipo de prego. Não é tipo um prego, mas com uns dentes assim, que perfura os pneus de moto, carro que passasse. Isolou essa área todinha assim. E é engraçado que toda vez que se para pra comentar desse dia, todo mundo só fala que parecia uma guerra, porque eles chegaram com uma arma gigante, uma .50 montada no carro, ficaram parados aqui do lado do prédio, bem do lado do bloco da gente aqui, e dava pra escutar o barulho bem alto. Mas eu já vi filme de guerra, mas uma arma tão grande assim do lado de casa, nunca tô escutado nessa minha vida não. Era uma coisa de louco, e parecia que não acabava, porque foram umas 2 horas, quase 3 horas seguidas de tiroteio, sem parar. Chega uma hora que você já tava achando que não ia acabar mais. Quando o negócio veio acabar, e a polícia ainda tava por aqui ainda, mesmo depois que eles foram, já tava só raiando já. E eles chegaram de uma maneira tão... parecia coisa de filme, né? Eles chegaram de uma maneira tão rápida, tão precisa, que já foram apagando todas as luzes, já foram acorrentando tudo, queimaram os carros também por aí. Enquanto a polícia não conseguiu fazer nada. A polícia, a comparação dos tiros que a gente escutava, né? Que a gente não tinha coragem de botar a cabeça pra fora pra ver. Pelo som, a arma deles era tipo metralhadora, .50, arma de guerra, assim. Enquanto a polícia, você nem mal escutava. A polícia, inclusive, não conseguia nem se aproximar, né? E tava muito longe. E aí eles fizeram uns reféns também lá no posto que ficava do lado da Brinks. E eles... o que dava pra ver que era planejado mesmo, porque eles sabiam que a parede mais fina ou mais frágil ali, que dava acesso a onde eles queriam entrar, era justamente pro lado do posto. E aí eles fizeram refém o pessoal lá no posto, mas não morte nenhuma, eles não mataram ninguém. Porque, sinceramente, com a arma daquela, se eles quisessem matar alguém aqui, se eles só virassem essa arma gigante pro lado daqui do prédio, era capaz de destruir tudo aqui. Mas não, eles foram muito rápido, tava todo encapuzado, todo com roupa, todos de preto, tal, mal dava pra ver no escuro. Depois disso tudo ainda teve as bombas. Parece que a .50 que eles trouxeram era pra manter a polícia distante, enquanto outros deles lá explodiam a parede lá com essa bomba. E aí, se não me engano, teve 2 bombas e uma terceira que eles iam também, depois eu fiquei sabendo. Não deu certo, não conseguiram, mas só essas 2 eles conseguiram já derrubar a parede. E a explosão era tão grande que, principalmente os apartamentos que eram mais pra lá, pra trás, mais próximo desse posto, o gesso da parede e as janelas, os vidros da janela quebraram só com impacto. Eu lembro que a parede vibrava, as portas vibravam, só dos tiros e também depois dessas explosões. Quando era lá para as 3 horas, sem tiro sem cessar, a gente já estava imaginando quando aquele negócio ia parar. E aí, tão rápido quanto eles vieram, eles foram embora. A polícia só apareceu, a gente só veio ver a polícia quando já estava de dia, a polícia veio aqui, rodou tudo. E no outro dia de manhã, o que mais tinha na rua era cápsula de bala. Todo mundo pegou bala, cada bala enorme da escola .50, cada cápsula enorme. E é disso que eu me lembro. Começou umas 2 e acabou lá para as 4, quase 4 horas já, ou já era mais de 4, né? Aí de repente virar uma .50 do lado de casa, parecendo uma guerra assim travada lá aqui na rua. E de manhã tudo ia embora e voltar ao normal foi uma coisa muito esquisita.
Pronto, sobre essa questão das facções, né? Eu analisando assim, algumas imagens do caso da Brinks em específico, nos carros que estavam, eles pintaram os carros com tinta preta fosca, né? Em alguns tinha uma frase escrita, o PCC esteve aqui. E nesse caso específico, cinco pessoas foram condenadas, 5 pernambucanos, né? Mas as testemunhas dão conta de que tinha pessoas com sotaque paulista, tinha até pessoas com falando em espanhol, com sotaque estrangeiro e tal. E como você citou o caso da Prosegur, né, o PCC, nesse mesmo ano, nessa mesma época, ele fez algumas ações, assim, vamos dizer, nessa proporção do novo cangaço, só que aumentada, né? Com o mesmo modus operandi, isso, só que em cidades maiores.
Aí eu lembro que... em Santos também. Em Santos teve uma grande. Você deve lembrar disso. Em Santos que eles arrombaram com um caminhão, uma coisa assim.
Isso, isso. Pronto. Aí, nesse contexto, a gente está falando de 2016, 2017, eu acho que é o, vamos dizer, o início desse confronto entre o PCC e outras facções, né? Que teve aquelas rebeliões e tal. É, na sua opinião, o que tu acha que essas ações, esses roubos estão ligados com esse conflito de financiamento da facção, de preparação para essa guerra, digamos, para o controle
Como
do tráfico?
Você deve lembrar, você falou em 2016, eu posso estar redondamente enganado com relação às datas, mas eu acho que é mais ou menos nessa mesma época que o PCC dá um passo muito importante na história deles, que é assumindo ali aquela área da Tríplice Fronteira, não. Aquela área ali, Brasil e Paraguai. Ponta Porã, que fica no Brasil, e Pedro Rua Cabaleiro, que fica no Paraguai. É uma fronteira que é uma rua, né? Do lado é o Brasil, do lado é o Paraguai. E é quando o PCC mata o Jorge Rafá, que era o conhecido como o rei da fronteira, era o grande traficante da área, e ele era meio que o atravessador, né, da produção que vinha da Bolívia e do Peru para o PCC revender para o lado de cá. Aí, belo dia, os caras disseram assim, não, a gente não vai querer mais atravessador, não, a gente vai tomar isso aqui. Aí você deve lembrar, ficou famosa essa cena da morte do Jorge Rafá. Ele vinha num jipe e foi ultrapassado por uma caminhonete Hilux, que tinha dentro um fuzil .50 operado por um ex-soldado do Exército. E aí, o jipe dele, Hammer, era blindado, mas não tem blindagem para tiro de .50, né? Os caras já sabiam disso e executaram ele em plena rua de Pedro Juan Cabaleiro e tomaram aquela área ali. É justamente nessa época ali que o PCC deu um upgrade, né? Que tempos depois iria para aquela história da guerra lá por cima, no norte, né?
Isso.
Pela rota ali do Amazonas, pela rota dos rios.
O Rio Solimões, aquela, né?
Isso, rebelião ali no Compage, rebelião em Roraima, se não me engano. Mas rebeliões sangrentíssimas no início de 2017, se não me falha a memória, 2018.
Teve um também em Alcaçuz, né? E um dos condenados
também,
do caso da Brinks.
Também, nessa mesma época.
Um dos condenados do caso da Brinks estava lá em Alcaçuz, preso.
Exato. E aí é mais ou menos nessa época que os caras deram esse upgrade aí, né?
Entendi.
Dominando ali a região da fronteira do Brasil com o Paraguai.
Entendi. E tu acha que esse tipo de ação, ela demonstra que é um novo contexto de criminalidade em Pernambuco? É, eu vi algumas matérias dando conta de que o PCC já está atuando aqui, né? No interior, já tem algumas cidades que estão com a facção já mais estabelecida, né? Tu tá por dentro disso? Como é que tu avalia?
Não, assim, eu não estou acompanhando tão de perto, né? Já faz uns 2 anos que eu não acompanho tão de perto o setor. Mas eu vi, sim, essa história de que, inclusive, servidores das forças de segurança estariam, inclusive, fazendo revezamento de turno, revezamento de postos para dificultar o mapeamento da rotina, pessoal pedindo mudança de lotação por medo. Enfim, isso não é surpresa, né? Eu não posso, assim, não estou acompanhando, não posso afirmar, cravar, mas não é surpresa, cara. É um desdobramento, né? Porque você, esse primeiro momento, o governo diz que combateu aí com a força-tarefa banco, e de fato você não vê mais esse tipo de ocorrência, né? com tanta frequência, até porque a rede bancária no interior ela foi arrasada por causa dessas ocorrências, sabe? Eu me lembro, eu fui fazer matéria na época, a gente rodou muito o interior e era bicho de cortar o coração, porque a economia das cidades, ela depende muito, né? Depende demais da agência, aquela agência bancária ali, né? Tudo que circula de dinheiro, por exemplo, se você tem, a gente viu muito idoso, muito aposentado, chorando, sem ter como receber a aposentadoria, tendo que pegar uma van por uma hora e pouca, sem dinheiro, sem comida, para ir no município longe pra caramba para tentar receber aposentadoria, esse tipo de coisa. Então, arrasou muito a rede bancária e arrasou parte da economia dessas cidades também.
Beleza. Valeu, valeu, Vira. Foi muito bom a tua explicação. Foi, interessante a gente...
Massa, velho. Qualquer coisa tu me diz aí.
Pronto, pronto. Valeu, velho.
Vai. Valeu, velho. Abraço.
Abraço. Tchau, tchau.
Falou.
Muito obrigado a você que ouviu o episódio extra do Assalto a Brinks do Pernambuco em Crimes. Até a próxima.
Horas da noite, vou sair fora. Amanhã, não demora, é o sistema que eu gosto. Eu tô em cima, com 8 mano envolvido e 3 mina. A firma trabalha, é correria, é adianto. E o lugar certo é um banco, Bradesco, HSBC, o Itaú. Tudo no esquema, eu vou. 15 pra 6 da manhã já tô alerta. As mina no esquema também já tão esperta. Deixaram uma mensagem no meu celular, tudo em código pra não atrapalhar. Saí de manhã cedo sem chamar atenção. Cheguei no local, cumprimentando os irmãos. Tomei um café e fumei um pra relaxar. Fiquei com os mano esperando a hora H. Os mano nos colete, a prova de bala. Eu meti uma touca preta escondendo a cara. Saímos da sul em direção à zona norte, direto pra Guilherme Cote. A cada avenida um sinal de...